Concedo a palavra então ao senador Hélio José.
Alô? Queria cumprimentar Sua Excelência, nosso nobre ministro Ricardo Lewandowski, cumprimentar nosso presidente, senador Renan Calheiros, aqui presente, cumprimentar o nosso nobre, no caso aqui servindo como testemunha, informante. Então, nosso nobre Júlio Marcelo de Oliveira, um servidor público concursado como a mim. Quero cumprimentá-lo, parabenizá-lo pelo trabalho prestado ao país de bem servir e cumprir a 8.112, porque nós, servidores públicos, temos que cumprir a 8.112, doa a quem doer. Então, cumprimento nessa linha. Em abril de 2012, no âmbito do processo do Tribunal de Contas 021643 de 2014, barra 8, o Tribunal de Contas da União, TCU, proferiu o acordo 825 de 2015, que, em decisão de mérito, considerou irregulares as operações de crédito junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES, e determinou que o Tesouro Nacional efetuasse o pagamento dos valores devidos às aludidas instituições financeiras. O que se convencionou por chamar de pedaladas fiscais são os atrasos sistemáticos e reiterados de repasse da União para os bancos públicos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES. Tais operações foram enquadradas como operações de crédito que não observaram os requisitos e impedimentos previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, tais atrasos, segundo o próprio TCU, distorceram as estatísticas fiscais oficiais, uma vez que essas informações não foram registradas pelo Banco Central, ocasionando um impacto fictício ao resultado primário. No exercício de 2015, considerando apenas as operações atinentes ao Plano Safra, operacionalizando pelo Banco do Brasil, os valores envolvidos e considerados como operação de crédito somam aproximadamente 15 milhões. Na condição de um juiz aqui, ainda não decidido pelo seu voto, porque eu ainda não tenho meu voto decidido, não declarei em jornal nenhum qual é meu voto, tá? Eu quero fazer a seguinte pergunta. Na perspectiva do TCU, a conduta do Banco Central ao não contabilizar tempestivamente as operações entre a União e os bancos estatais concorreu para a prática das pedaladas fiscais? E por quê? O atraso no pagamento da equalização da taxa de juros do Plano Safra ao Banco do Brasil provocou um impacto considerável no cálculo do resultado primário? E por quê?
Presidente, obrigado, senhor senador Hélio José. A participação do Banco Central é fundamental para o sucesso desta engenharia financeira que foi montada e que representou uma fraude fiscal. Por quê? Porque quando a despesa é realizada ou quando uma dívida é registrada, o impacto no resultado primário é o mesmo. Você mede o resultado. Quando a dívida, uma despesa é feita, você tem uma redução dos ativos, do caixa da União. Quando você registra a dívida, por outro lado, você tem um aumento do passivo. Então, seja por uma redução do ativo, seja pelo aumento do passivo, o impacto no resultado primário é o mesmo. Então, esta engenharia só funcionaria se este impacto não fosse evidenciado, se o resultado do primário pudesse ser maquiado. Porque, em sendo maquiado, em não registrando esses passivos, eu crio uma situação artificial de espaço fiscal inexistente. Isso permite que o governo faça um contingenciamento menor do que ele deveria ser. Então, ele fica com liberdade para executar o orçamento além daquele que a lei confere. Porque a lei estabelece uma meta real, não uma meta maquiada, não uma meta falseada. Então, à medida que a dívida não é registrada no Bacen, é que a pedalada, que a tomada de empréstimo funciona como um mecanismo de expansão do gasto público. Tanto que, com o início da auditoria, em 2014, o Banco Central começou a registrar o passivo junto à Caixa e não começou a registrar junto ao Banco do Brasil e ao BNDES. E aí, ao registrar junto à Caixa, aquela operação de pedalada junto à Caixa perdia o sentido fiscal, porque não criava mais espaço fiscal para gasto em outras finalidades. E o governo parou de fazer a operação de crédito legal com a Caixa, porque ela não fazia mais sentido. tanto fazia mandar o dinheiro para fazer o pagamento ou ficar devendo, o impacto no resultado fiscal primário era o mesmo. Então, por isso, a partir do final de 2014, já quando o tribunal já estava fazendo a auditoria, o governo cessa. Então, a participação do Banco Central ela é fundamental. Eu diria com toda certeza, se não fosse essa auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União e as decisões que tomou, esse procedimento estaria acontecendo ainda hoje. Nós teríamos aí talvez 60, no final do mandato, 100 bilhões em pedaladas ocultas, em ativos, dívidas ocultas, junto a bancos federais, que teriam que ser pagos pela sociedade no momento futuro. Obrigado.
Agradeço. Senador Hélio, Vossa Excelência ainda tem uma repergunta.
Senhor presidente, nobres senhores e senhoras senadores aqui presentes, nobre informante, doutor Júlio Marcelo de Oliveira, exatamente por resposta como essa que o senhor me deu, que eu, e também respeitando lá a outra instituição, que é a Câmara dos Deputados, é que eu votei pró-admissão desse processo, é que eu votei pró-admissão do relatório do nobre senador Antônio Anastasia, e que estou aqui com possibilidade muito grande de votar pró a questão do impeachment, entendeu? Porque, tecnicamente, fica cada vez mais comprovado que houve a infração a uma questão legal que existia. Por isso é que eu fiz essa pergunta, que para mim é importante na minha decisão, que vou proferir daqui a uns dias, viu, nobre senador Atos Magno Malta? Provavelmente eu já tenho meu voto realmente definido, que já votei de uma forma em todos os outros processos. Agora eu quero confirmar com as testemunhas e com os informantes que estão aqui. Terminando, eu quero, nobre presidente, fazer uma breve provocação. Juridicamente, a expressão outras operações assemelhadas poderiam englobar as operações chamadas pedaladas fiscais. E por quê? Vou fazer aqui o introito da pergunta, tá? Essa provocação que eu fiz aqui. O artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe que a operação de crédito é um compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. Ao mencionar a expressão outras operações assemelhadas, a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, mostra que o rol daquilo que entende por operação de crédito não é exaustivo. Quer que eu repita a pergunta? Não precisa, né? Então, por isso daí, juridicamente, a expressão outras operações semelhantes poderiam englobar as operações chamadas pedaladas fiscais, e por quê? Júlio, você está prestando serviço ao país numa situação, eu, sinceramente, a presidente Dilma tem na mais autoestima, não conheço nenhum tipo de problemas que denigre a questão da presidente Dilma, mas, tecnicamente, você está nos demonstrando que houve uma infração à lei. Por isso que eu queria saber agora essa provocação, ok?
Muito obrigado, senhor presidente, senador Hélio José. Exatamente esta abertura terminológica na lei, no artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que mostra o objetivo do legislador de cobrir toda e qualquer situação em que o Banco Público Federal possa se colocar como um provedor de recursos para despesas primárias do Tesouro, de responsabilidade do Tesouro. Então, o legislador adotou uma técnica de enumerar exemplificativamente, mas deixar o tipo aberto para que qualquer conduta que tivesse aquele resultado de colocar o banco como financiador do seu ente controlador fosse vedada. E se assim não fosse, a lei seria burlada como burlou-se, como tentou-se burlar, mas agora com a responsabilização apontada pelos órgãos de controle. E o que caracteriza uma fraude é justamente a obtenção de um resultado ilícito, que é o Tesouro se financiando dos bancos públicos, por meio de uma atitude que aparentemente não está ali prevista na tipologia exemplificativa, mas que é albergada, que é alcançada pela tipologia aberta, pela parte aberta final, que diz outras assemelhadas. muito prudentemente, o legislador da lei complementar, da lei de responsabilidade fiscal, adotou esta redação ampla para evitar que engenharias financeiras surgissem justamente para fraudar, burlar os objetivos da lei. É isso, senador. Muito obrigado.